Bom dia, galera e meninos e meninas! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, 14 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Neste mês, eu, Sérgio Miranda, estou no comando aqui do Loop Matinal e começamos o dia falando de uma novidade no Facebook, que agora mostra a previsão do tempo, tanto no site como nos aplicativos para Android e iOS. Nem todo mundo já recebeu o update, mas logo logo as pessoas poderão verificar como está o tempo em sua região diretamente na rede social. Na web, o recurso aparece no feed de notícias, enquanto no smartphone ele está na aba Amigos e Eventos. As informações sobre o clima são fornecidas pelo serviço weather.com. E o Google Maps não para! O serviço também acrescentou uma novidade. Agora permite salvar listas de lugares favoritos e também compartilhar com os amigos. São três tipos de lista. Uma de favoritos. A outra tem os lugares com mais estrelas. E a última é aquela de um dia eu vou nesse lugar. As listas já estavam em teste há algum tempo, mas agora isso está sendo liberado para todos os usuários, dando um aspecto mais social ao serviço, para que as pessoas parem de achar que o Google Maps é apenas um guia de ruas digital. E quando a gente fala de updates, os da Intel são aqueles mais esperados pelos fãs de tecnologia. E ao que tudo indica, a próxima geração dos processadores Intel Core deve chegar ainda este ano, segundo a própria Intel, que fez o aviso em uma reunião com investidores. Chamados de Coffee Lake, os processadores não trarão mudanças significativas. Eles continuarão a ser fabricados em 14 nanômetros e o ganho em performance será mínimo. De acordo com a empresa, a oitava geração será apenas 15% melhor que a anterior, a Kaby Lake, que também só tinha melhorado 15% em relação à Skylake. Talvez essa mudança tenha a ver com um slide que apareceu durante a apresentação para investidores da Intel. Nele podia-se notar que a estratégia da empresa está mudando do mundo PC, que está muito saturado, para os de data centers, cada vez mais necessários. Atualmente, o mercado de PCs gira em torno de 30 bilhões de dólares, segundo a Intel, enquanto que o de data centers já chega a 65 bilhões. Se antigamente as novas tecnologias chegavam primeiro aos computadores pessoais, agora elas devem aparecer antes nos servidores e grandes computadores, que usam a família Xeon. As vendas ditam não só o ritmo do crescimento tecnológico, mas também o que continuará sendo comercializado para o público. Isso é um fato. Por isso, a Nikon decidiu deixar de vender suas câmeras 4K da série DL, anunciadas apenas há um ano. Na verdade, o termo vender nem pode ser aplicado, já que nenhuma unidade dos três modelos apresentados foi comercializada. Nenhum. Isso mesmo. Podemos colocar dois motivos. O primeiro foi o atraso para colocar as câmeras na loja, devido a um problema com os sensores, que não foi solucionado pela Nikon. E por último, podemos dizer que foi um ano fraco de vendas de câmeras. Tanto que a Nikon decidiu demitir 10% de seus funcionários no Japão. É uma pena. Enquanto isso, a LG está aproveitando o fato que não terá muita competição pela audiência durante o Mobile World Congress, que acontece em Barcelona agora no final de fevereiro. Depois de liberarem uma foto do aparelho e suas duas câmeras, que vão funcionar praticamente como as do G5, e um novo design que abandona o sistema modular, que não deu muito certo o ano passado, a informação do dia sobre o LG G6 é que ele terá um sistema de som avançado, o Quad DAC, que ainda é melhor que o usado no LG 20. Totalmente digital, o sistema permite controlar o balanço de som independente para os fones. Mas, mesmo com toda essa tecnologia, dizem que o G6 manterá o analógico plug P2, vulgo bananinha. Ontem mesmo falávamos do sistema de segurança em dois passos que o WhatsApp incorporou ao aplicativo. E olha, o pessoal tinha motivos para implementar a funcionalidade. Uma matéria apresentada no programa Fantástico da Rede Globo mostrou que bandidos estão clonando o número de telefone das pessoas e usando essa informação para roubar dinheiro da lista de contatos. E isso já acontece há algum tempo, inclusive com colaboração de funcionários das operadoras. Por isso, fica valendo a dica. É só habilitar o sistema de verificação em 2 passos para evitar que alguém use seu número de celular para cometer crimes contra seus amigos e parentes. É simples e não custa nada. É só entrar em ajustes, depois tocar em conta e ativar. Essa semana começa com uma boa novidade para os fãs do cantor Prince, que morreu ano passado. Agora, o catálogo de principais hits do cantor estará disponível para streaming nas plataformas como Spotify e Apple Music. Em 2015, Prince retirou suas músicas de quase todos os serviços sob demanda, deixando tudo exclusivamente no Tidal. Porém, a Warner Brothers, que detém o direito das músicas mais antigas do cantor, conseguiu recolocar os sucessos de volta para que todos os fãs possam ouvir novamente os clássicos Purple Rain, When Doves Cry e outros. E quem gosta de música e também de humor pode se preparar para a estreia de Carpool Karaoke The Series com James Corden, que trará 16 celebridades passeando de carro e cantando suas músicas preferidas. A série não é nenhum conteúdo original, já que o Carpool Karaoke é um segmento do The Late Late Show, apresentado pelo inglês Corden, que já deu carona para gente do calibre de Michelle Obama. Mas a versão do Apple Music terá uma pequena diferença. Corden não será o apresentador em todos os episódios, deixando espaço para outras personalidades brilharem. O programa ganhou um trailer esta semana, mas a data de lançamento ainda não foi definida. Já os donos de carros com CarPlay têm uma novidade que está chegando logo logo. Um update que vai facilitar a vida dos motoristas, que poderão mudar de aplicativo sem precisar tirar os olhos da estrada o tempo todo. Hoje, é preciso tocar 2 vezes para mudar de app. Uma para ir até a página inicial e outro toque no ícone do aplicativo. Agora, os 3 últimos apps usados aparecem numa lateral na interface. Assim, fica mais fácil voltar para um aplicativo que estava sendo usado. E tudo isso estará disponível quando a Apple liberar o iOS 10.3. E já que estamos falando de Apple, a empresa decidiu patrocinar um evento sobre segurança, o B-Sides, que é uma ONG que tem como meta melhorar o conhecimento sobre segurança da informação. O evento aconteceu em São Francisco no domingo e na segunda, e teve uma participação não ativa da Apple com palestras, mas foi financeira. O café da manhã e o almoço foram patrocinados pela empresa. Claro que valores não foram divulgados, mas é interessante ver a Apple envolvida com esse tema. Além disso, a Apple também apareceu na lista de empresas que participam do consórcio que desenvolve carregamento sem fio. São 203 empresas listadas no grupo e o nome da Apple não constava do site oficial há 1 semana. Esse tipo de informação, que é um fato, a Apple entrar para o consórcio, só serviu para atiçar os sites de boatos que já falavam que o próximo iPhone poderia ter essa tecnologia, que já está presente nos Galaxy da Samsung há algum tempo. Bom, óbvio que a Apple não vai fomentar os boatos e fez uma declaração dizendo que participa de diversas organizações de desenvolvimento de padrões da indústria, tanto como líder, como também com contribuições. A Apple se juntou ao consórcio para poder participar e contribuir com ideias para o desenvolvimento de um encarregamento sem fio no futuro que seja padrão e colaborativo. Tudo isso é muito bonito, mas o pessoal vai continuar dizendo que o iPhone 8 vai vir, sim, com carregamento por indução. Vamos ver. E para terminar o dia, vamos falar da Huawei. A empresa chinesa conseguiu um grande feito em 2016, ao vender 30% mais aparelhos do que no ano anterior, mesmo quando o mercado de smartphones passou por uma queda. A Apple que o diga. Porém, esse crescimento, segundo o site The Information, teve um custo: lucro. De acordo com o relatório apresentado, o setor de negócios para consumidores, que é o responsável pelos smartphones da Huawei, fez US$ 2 bilhões de lucro em 2016, enquanto em 2015 esse número foi de US$ 2 bilhões. A receita da empresa aumentou em 2016, mas o lucro menor pode significar cortes em áreas como marketing ainda em 2017. E olha que a Huawei quer atingir um lucro de US$ 4 bilhões este ano. O Loop Matinal do Loop Infinito fica por aqui. O link do canal no YouTube está na descrição deste episódio e também no loopmatinal.com, que traz todos os links das notícias que falamos hoje. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, é só mandar um e-mail para comercial@loopinfinito.net que a gente conversa. Bom, vou ficando por aqui. Continuem sintonizados no Loop Matinal. Eu volto amanhã de manhã. Um abraço! Tanto no site como no aplicativo para Android e iOS.
iOS.
Acrescentou uma novidade que permite salvar listas de lugares. Elas devem aparecer antes na família Xeon. Xeon.